Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Mário Hort.
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Esta foi a primeira parte de nossa série de mensagens e hoje queremos dar sequência com um capítulo mais difícil. Como é complicado ficar unidos os irmãos. Certamente, nossos ouvintes, quase em sua maioria, dizem: infelizmente, pastor, você tem razão. Assim é, assim foi e assim será. A união é a necessidade de nossa vida em um conjunto de todas as coisas, porém não é fácil. Escrevi esses pensamentos logo após retornar de Moscou, na casa do meu irmão, pastor Norberto Hort, com quem já convivemos há quase 70 anos. Mas o impulso deste pensamento veio do convite para a Convenção Nacional de nossa igreja na Alemanha, que celebrava os 125 anos com o lema "Estivemos unidos por 125 anos". Eu fui então inspirado a escrever um tema sobre o lema da convenção, que é um texto bíblico dos mais belos, quando o salmista diz no Salmo 133: "Ó, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união". Ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Mas hoje queremos falar da complicação que nós temos em permanecer unidos. A vida é como o câncer. Quando vê uma célula lisa, eu não vou mais ficar com as outras, e fala mal das outras e começa a dividir-se, e logo surge um grupo de células e a célula percebe que pode ser um tumorzinho, e o tumorzinho percebe que pode criar mais tumores, e assim grupos familiares ou células, como quer que seja, mas a divisão, o diabo consegue infiltrar em todos os grupos. Ao redor do mundo, durante séculos e milênios, e assim vivem também as famílias, nesta dificuldade, nesta complicação de permanecer unidos. Porém, eu vos digo que precisamos entender o que disse o Diogo através da música do pastor Michael Müller. Antes do seu acidente, ele gravou uma música que chocou os nossos sentimentos, porque logo que ele a gravou, ele teve um acidente e depois de mais de uma década está ainda sofrendo nas consequências deste acidente automobilístico que sofreu e atingiu a sua mente. Mas vamos ouvir o Diogo com muita atenção. Andamos juntos para nos achegar a Deus.
Andamos juntos para te louvar. Andamos juntos para nos achegar a ti. Não temos motivos para nos separar, desistir do teu amor. Andamos juntos para o teu louvor. O caminho é estreito, nossa missão, andarmos juntos por Cristo Jesus, no sentido obrigatório para o céu.
Sim, Diogo, devemos andar juntos em Cristo Jesus, no sentido obrigatório para o céu. O único sentido, o único caminho, a única maneira de chegar ao céu. A desunião nos traz para a desgraça.
Vencemos juntos muitos desafios. Vivemos juntos em um mundo sem destino. Mas Deus nos deu o caminho, um sentido pra vida. Andamos juntos pra viver melhor. O caminho é estreito, nossa missão, andarmos juntos por Cristo Jesus, no sentido obrigatório para o céu. O caminho é estreito, essa missão, andarmos juntos por Cristo Jesus, no sentido obrigatório para o céu. Oh, oh,
oh, oh. É complicado conviver em união, os irmãos, e por quê? Porque temos o inferno inteiro que causa intrigas entre políticos, empresários, irmãos, famílias e as maiores e mais consagradas igrejas. E a Escritura diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6:12, que dizem, ei, você, mas escuta, isso não está bom, mas você, nós temos que ser melhores. E assim se ajuntam grupos e mais grupos, e igrejas são fundadas todos os dias para dividir, separar e rasgar ao meio o corpo de Cristo, e por essa razão não temos condições de evangelizar o mundo, porque estamos apenas lutando para sobreviver contra as hostes do inferno que agem dentro das próprias igrejas, um contra o outro, dividindo, separando, rasgando o que já estava quase chegando a um bom momento. De repente alguém diz, não, mas eu sou melhor e eu vou pegar essa fatia aqui. Ah, que tristeza, mas são as hostes do inferno, as potestades do inferno, os príncipes das trevas que causam isso no coração de alguém, e funciona. Funciona muito bem, deixa envergonhados os que querem se manter unidos para não causar o dano do divórcio espiritual. E Jesus orou na oração sacerdotal, pedindo ao Pai que os discípulos fossem um só, dizendo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João 17:11. Em Moscou participei da missa da Igreja Ortodoxa e uma freira humildemente me explicou que ser ortodoxo é ser da igreja correta. Eu entendo a intenção. Mas Paulo escreve, irmãos, suplico que não haja divisões entre vocês, e sim que todos sejam unidos, e fui informado que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, e outro de Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios 1:10-13. A falta de união entre os irmãos não permite os alimentos chegar aos famintos, que morrem pelo egoísmo do poder de políticos e mata milhões ao redor do mundo, tanto pelo poder político como pela busca de poder eclesiástico. Se os povos vivessem unidos como irmãos, certamente não haveria tanta miséria que assola o mundo. As pessoas não morrem apenas em campos de concentração, onde comecei a escrita deste tema, mas durante milênios a ajuda humanitária enviada para países em conflitos é impedida de chegar, e a merenda escolar é roubada por pessoas que matam as crianças de fome e os doentes nos hospitais. Assim, colocam multidões entre arame farpado apenas para ter o dinheiro depositado em seu nome num banco de paraíso fiscal. Aquele dinheiro lá não dá comida para ninguém. Devemos voltar ao propósito original da criação de uma família segundo o projeto de Deus. Não fomos criados para nos odiar e matar uns aos outros, nem para roubar o que pertence aos nossos irmãos e às suas famílias. A honestidade é o fundamento de toda a harmonia entre irmãos. Eu vou repetir, a honestidade é o fundamento de toda a harmonia entre irmãos. Vamos fazer de tudo quanto coopera para com a paz e com o convívio entre os nossos familiares e as igrejas e a sociedade.
quanto vem o temporal, não consigo enxergar. Os problemas me rodeiam sem cessar. Posso ouvir a voz de Deus ao novo amanhecer, e sua luz muito breve me iluminará. Uma montanha, um vale de cruzar, talvez em provas tenho que chorar, e se tenho que andar uma milha mais além, sei que com Cristo chegarei até. Dia que nascer terá também o anoitecer, toda cruz pesada sempre há de ser. Cada dia do viver é uma prova pra vencer, mas em Cristo a vitória hemos de ter. Uma montanha, um vale de cruzar, talvez em provas tenho que chorar, e se tenho que andar uma milha mais além, sei que com Cristo chegarei até o fim, sei que com Cristo chegarei até o fim.
Antes de prosseguir com o nosso tema, vamos nos dirigir em oração a Deus. Senhor, permita que possamos falar de algo que nos ajude a corrigir, a descomplicar, a unir e não dividir, a fazer o bem e não fazer o mal que talvez já esteja proposto no coração de alguém contra a sua família, sua igreja, contra alguém que possa talvez ser impedido ainda o mal que está proposto. Mas o Senhor pode fazer a paz por sua grande bondade ouvindo a nossa oração. Amém. A falta de união entre o cristianismo é a vergonha mundial. Não foi esta a vontade de Deus que o seu povo estivesse separado por milhares de arames farpados de grupos cristãos, aqueles por quem Jesus orou que todos fossem um, como ele e o seu pai são um, João 17:11. Ao decolar do aeroporto de Paris, eu fiz uma foto, várias fotos do solo francês por me lembrar da noite de São Bartolomeu. Se você pesquisa noite de São Bartolomeu, você vai entender e vai conhecer as informações que houve milhares de mortos. Fala-se até de 70 mil mortes naquela noite e nos dias posteriores pelas intrigas das igrejas evangélicas e católicas. Sabe-se que os rios ficaram tingidos pelo sangue dos mortos entre católicos e protestantes. Isso o mundo não deveria escutar nunca, mas é nossa vergonha mundial. Está aí na história, entre franceses, matando franceses por causa de religião. Escrevi desta desunião com muita tristeza após retornar de Moscou, onde tivemos o terror da perseguição comunista. Porém, por que a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus viveu um terrorismo interno durante séculos? Não é possível que comunguemos entre os cristãos, pois as intrigas e os combates continuam por igrejas que são criadas a cada dia com objetivos vergonhosos de ganância e não da união, como já falei, não da união no amor de Jesus. Vamos fazer de tudo quanto podemos para não ser participantes deste terrorismo espiritual e vergonhoso. Mas nós temos a promessa da palavra de Deus que diz como é bom viver unidos os irmãos, porque ali ordena o Senhor a sua bênção. Assim termina o Salmo 133. A bênção de Deus é ordenada do céu sobre a convivência entre irmãos. Porém, onde há intrigas e enganos contra os irmãos, faltará a bênção na casa, na igreja e na sociedade. O Senhor retira a sua bênção quando surgem deslealdades e invejas que fazem de irmãos ladrões da maior periculosidade, estando um ao lado do outro, no trabalho, na empresa, na igreja, sentado no mesmo banco e cantando no mesmo coral. Imagine a bênção ordenada do céu sobre a unidade de irmãos, da mesma família, a sociedade ou nação. Que bênção poderia vir do céu sobre nós se permanecêssemos na união desejada por Deus? Muitas empresas, igrejas e nações poderiam saciar a fome dos povos. Eu repito o pensamento: a bênção ordenada para a união é retirada pelas guerras que matam multidões. E talvez até dizemos que Deus permite a guerra. É a guerra entre nós que faz a guerra e a fome e a desgraça. A guerra de Caim e Abel continua. A escritura diz: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4, 2 a 8. Caim ainda parece estar vivo. A inveja de Caim até hoje é a mesma na sociedade, nas igrejas, entre países e entre nações. No peito de todos nós ainda vive o velho Caim da inveja, do egoísmo e do ódio. E se todos nós combatêssemos o Caim em nossos peitos, poderíamos ser abençoados. Que mundo maravilhoso poderia existir sem as guerras da inveja e do egoísmo que procura arranhar tudo para debaixo das próprias unhas, somente para ser o maior e o mais poderoso? Deus ordena a retirada de suas bênçãos e castiga com maldição aos que agem com ódio entre familiares, igrejas, pastores e líderes religiosos, como políticos também. Eu repito a frase: Deus ordena a retirada de suas bênçãos e castiga com maldição aos que agem com ódio entre famílias, igrejas, pastores e líderes religiosos e políticos. Que Deus nos abençoe e guarde de todo mal.
Teu coração jamais se turbe, mas crê em Deus e em Jesus, porque no céu, mansão celeste, já preparou o bom Jesus. Não permita que se turbe.
Obrigado por ouvir o nosso programa. Desejo que o Senhor lhe abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Mais informações a respeito do nosso ministério você encontra em nosso site www.ecosdaliberdade.com.br.